Boa noite com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Esta é mais uma Circulatura do Quadrado, na 24 e na TSF. Hoje, para debater os incidentes relacionados com a vitória do Sporting na Liga de Futebol e também as várias notícias geradas pela situação em Odmira. Ambos os casos já comentados pelo Presidente da República. Hoje começa Pacheco Pereira, a quem peço que partilhe o que pensa sobre o que viu à beira do estádio de Alvalade e também na festa dos adeptos depois do jogo do Sporting.
Em primeiro lugar, não é surpresa para ninguém, não devia ser surpresa para ninguém. Para mim não é de todo, porque dá muito tempo que eu refiro a correlação que existe em Portugal, e noutros países, mas em Portugal é o que me interessa neste caso, entre a violência e uma violência institucionalizada nos clubes de futebol, nos grandes clubes de futebol, e a complacência das autoridades. E esta relação, de vez em quando há uns surtos de indignação e depois volta tudo ao mesmo. E agora está toda a gente a querer fugir da responsabilidade, a começar por aqueles que têm a responsabilidade primeira. E quem é que tem a responsabilidade primeira? Do ponto de vista da mentalidade, do ponto de vista do comportamento social, é o Sporting e os adeptos que fizeram aquela cena. Que levaram, que beberam onde não deviam beber, não usaram máscaras quando deviam usar máscara, atiraram garrafas e pedras à polícia, o que, enfim, é suposto não acontecer. Portanto, eu acho que as autoridades têm muita responsabilidade, mas eu não gostaria de deixar este setor de parte, não é? Porque agora é o discurso é, como nós estamos num período muito politizado de debate, é tudo com as autoridades. É com as autoridades. Mas é também com uma violência que está inscrita no futebol, que não é nova, que se repetirá quantas vezes for preciso, porque ela goza de uma enorme complacência. Em Portugal, há pessoas, quando vêem uma festa, e bem, num certo sentido, quando vêem uma festa de meia dúzia de miúdos ou de adolescentes, telefonam logo para a polícia ir lá e terminar com a festa. Durante o dia inteiro, assistiu-se não a uma festa, mas a uma espécie de motim público, em que tudo que é proibido no estado de calamidade estava a ser feito. E em que eu saiba, ninguém verdadeiramente se preocupou muito até ao momento em que hoje há este festival de hipocrisia com o que aconteceu nestas celebrações. Portanto, em primeiro lugar, temos que ser muito claros. Há uma cultura de violência institucionalizada nos clubes de futebol, nas claques. Eu sinto-me mal por ter que pagar com o dinheiro dos meus impostos a polícia, em condições que não são só estas, ter que andar a pastorear bandos de pessoas que se comportam como selvagens, com as claques à entrada nos campos desportivos. Portanto, isto é apenas uma extensão desse tipo de violência que é permitida e é consentida. E que, portanto, devia ter maior responsabilização. E não tem. Vai ver o número de pessoas que, apesar destes incidentes, vão ser responsabilizadas. A começar pelas autoridades, que deviam ter tomado posições que não tomaram, a começar pelo Ministro da Administração Interna, mas a continuar para a direção do clube, pelos jogadores e pelos adeptos que possam ser identificados.
Qual é a relação que vê com a direção do clube e os incidentes?
A direção do clube presume que é responsável pelo que acontece em nome do clube e por muitas medidas que foram
no
tomadas.
No Sporting há um conflito aberto entre claques e a direção.
Carlos, desculpe, mas isso é um pretexto. Seja qual for o conflito, e eu sei que existem conflitos desse género, o que se fez junto ao estádio tem que ter a complacência da direção, que podia, por simplesmente, dizer à polícia: ocupem, façam uma barreira, não permitam que as pessoas se acumulem aqui. Mais, a juventude leonina, que acho que é como se chama a variante sportinguista destes grupos violentos.
É uma das claques.
É uma das claques, que parece que organizou aquela festa, fez tudo o que era suposto não fazer. Ou seja, ele diz, já perguntámos à Direção-Geral de Saúde, e a Direção-Geral de Saúde disse-lhes que eram permitidas bebidas alcoólicas, disse-lhes que eram permitidos ajuntamentos de pessoas sem máscara com aquela dimensão. Provavelmente disse, mas não foi cumprido. O meu primeiro ponto aqui é só um. Antes de nós começarmos com a parte das autoridades, que é também relevante, existe uma cultura de complacência, de desculpa, de fechar os olhos, podia não ter havido os incidentes com a polícia e havia na mesma essa cultura de complacência, porque aquilo não é um comportamento aceitável numa altura em que nós temos um estado de calamidade, temos uma pandemia que se sabe que encontra nestes momentos condições ideais para se transmitir. E é ridículo agora vir dizer às pessoas para estarem... Quer dizer, quem fez aquela cena de violência, porque aquilo é uma cena de violência. Nas atuais circunstâncias, andar sem máscara em ajuntamentos daquela natureza é uma cena de violência. Tem que ser tratada como uma cena de violência, como alguém que fere alguém, como alguém que atira um petardo contra uma pessoa, contra alguém que mata um adepto do outro clube. É uma cena de violência, objetivamente de violência. E, portanto, em primeiro lugar, é preciso dizer que aquelas cenas de violência, seja qual for o seu desenvolvimento, não podem ser desculpadas de nenhuma maneira.
E quanto a quem devia ter...
Quando a quem devia, é a parte da complacência. Existe em Portugal, e também não é a primeira vez que eu direi isto, quantas vezes for preciso, mas eu pensei que ninguém liga nenhuma, as autoridades têm uma enorme complacência com os clubes desportivos. Têm medo com os clubes desportivos. Têm medo de perder votos, de parecer que são do Sporting contra o Benfica, do Benfica contra o Sporting, do Benfica contra o Porto, seja lá qual for a variante desta versão. E, portanto, não fizeram o que era suposto fazer. Não fez a polícia, não fez a Câmara, não fez o Ministro da Administração Interna, e a partir do momento em que o Primeiro-Ministro valida o comportamento do Ministro da Administração Interna, não fez o Governo no seu conjunto. E não fez como já não fez em muitas outras alturas. Eu há bocado perguntei, eu quero ver quantas pessoas vão ser levadas a tribunal. Pelos desacatos, pelas ilegalidades cometidas, pelo comportamento ilegal de vender bebidas naqueles locais, pelo comportamento de quem permitiu a utilização daqueles espaços. Quer dizer, 200, 300, pelo menos. Mas não, vai haver meia dúzia de desgraçados. Que, no fundo, acabam por ser apanhados porque ou foram identificados ou foram apanhados numa ação policial e não conseguiram fugir a tempo, que se conseguiram fugir a tempo, fogem, que vão pagar pelos outros. Não pode ser. Enquanto isto acontecer, as pessoas não forem impedidas de ir aos jogos de futebol, enquanto não houver uma punição sobre os responsáveis dos clubes, os responsáveis das claques, os responsáveis por aquilo que acontece naqueles espaços, não há verdadeira coisa. Agora, em relação às autoridades... As autoridades fizeram aquilo que sempre fazem, que é fugir. E essa coisa passa sem grandes incidentes. É uma vergonha. Como, aliás, agora há um festival de indignação. Eu não vi nenhum partido exigir a proibição daquilo com antecedência. Eu garanto-lhe que o que se devia ter pedido antes não é agora sangrarem sem saúde porque a coisa correu mal. Se tivessem corrido mal, como corrido bem, ninguém dizia nada. Porque também não querem ficar de mal com os adeptos. Mas eu gostava de ver os candidatos à Câmara de Lisboa, eu gostava de ver os partidos que se pronunciaram sobre esta matéria terem dito antes que aquelas celebrações deviam ser proibidas, porque era mais que óbvio que iam ser aquilo que foram. E todos caladinhos. Agora protestam, mas estão todos caladinhos.
António Lobo Xavier, quem devia ter impedido que acontecesse aquilo que vimos?
Bem, eu não só tenho a agravar as coisas que o Pacheco Pereira diz, com agravante. Perdoa-se a repetição de eu ser um adepto do futebol. Eu gosto muito de futebol, mas estou a perder a paciência, ou já venho a perder há muito tempo, para a violência do futebol, das claques, dos adeptos, do próprio espetáculo, que é violento, o acesso é violento, a permanência é violenta, e ando a perder a paciência, ou já perdi há muito tempo, para o desprezo pelas regras, que em geral os adeptos ou as aglomerações de adeptos têm, não só no caso da pandemia, mas em geral. E, portanto, não tenho água fria nenhuma para deitar sobre aquilo que disse o Pacheco Pereira. O que eu vi foi duas coisas. Vi a violência propriamente dita, que não houve só violência simbólica, portanto, há resistência à autoridade e às instruções da polícia e há tentativas de agressão da polícia, não conheço bem... os incidentes no seu detalhe,
há polícias feridos.
Há polícias feridos, e portanto essa violência é uma violência deplorável, quer exista pandemia, quer não exista pandemia, deve ser perseguida e punida exemplarmente. Esse é um tema. O outro tema é o tema da menorização da política que esta cena traz. menorização ou subordinação das autoridades e da própria política. Quer dizer, não é compreensível que nós tenhamos criticado e censurado a insistência na festa do Avante, ou as manifestações do 1º de Maio, ou essas realizações da CGTP, tivéssemos criticado por acharmos que havia uma certa arrogância da política face às circunstâncias da pandemia, e agora nós verificarmos que essas manifestações, que foram, apesar de tudo, reguladas e organizadas com bastante cuidado, são uma brincadeira de crianças face ao que se passou ontem. Essas organizações, com as quais eu não tenho nenhuma, não sou suspeito de ter nenhuma simpatia, invocaram o seu direito à política, que a democracia não estava entre parênteses e que os direitos políticos e cívicos não estavam limitados. E nós assistimos agora realmente a uma indiferença de um número enorme de adeptos do Sporting pelas regras básicas, porque as regras são básicas, e eu ouvi, aliás, um secretário de Estado dizer que tudo isto era previsível.
O secretário de Estado responsável pelo desporto
diz que tudo isto era previsível, que é das declarações mais cómicas que se pode imaginar para um momento deste.
Acha que essa declaração retira o tapete, nomeadamente ao Ministro da Administração Interna?
Não, o tapete, mas ele tem algum tapete. O Ministro da Administração Interna tem algum tapete debaixo dos pés. O Ministro da Administração Interna é um governante mantido artificialmente pela força política e pelas declarações de António Costa, porque os seus erros e a sua responsabilidade, quer pessoal, quer objetiva, sucedem-se a um ritmo tal que não tem tapete nenhum, e portanto ninguém tira tapete, ele já não tem tapete. O único tapete que ele tem não é nos pés, é segurado pelo pescoço, pelo Primeiro-Ministro. Portanto, a responsabilidade é do Ministro da Administração Interna também, porque assim, mas não é até em primeira linha, sejamos justos. Vamos lá ver. O Sporting, a direção do Sporting, tem de ser responsável pelo comportamento dos adeptos, ao menos nas imediações do estádio. Quer dizer, não posso responsabilizar o Sporting pelo que se passa na Avenida de Roma, no cortejo da Vitória. Mas posso responsabilizar a direção do Sporting pelo que se passa nas imediações do estádio. Porque, repare, nas imediações, no estádio, foi colocado. Quem é que colocou o ecrã gigante? E quem é que montou um espetáculo com DJs? E quem coloca um ecrã gigante ao pé do estádio e organiza um espetáculo com DJs, está à espera que quê? Que se beba água do Luso ou Vitalis e que toda a gente se porte com, tenha os comportamentos sociais? É evidente que quem fez aquilo, quem autorizou aquela utilização das imediações do estádio, é responsável por aquilo que se lá passou e que era previsível que desse aquele resultado. Que desse álcool, que desse contacto social, desrespeito pelas regras da Direção-Geral de Saúde, aglomerações em demasia, não utilização de máscara. É por isso, é por causa de se saber que o álcool e a euforia dão estes resultados e têm estes efeitos na pandemia, que existem uma série de proibições sobre os ajuntamentos, sobre o fecho dos restaurantes, sobre a proibição dos bares, sobre os horários dos bares. E de repente, e até para a política, como se viu, de repente não há limites desde que se trate de futebol. Isto é absurdo. Não há limites à bebida, não há limites ao contacto, ao desrespeito pelas regras da Direção-Geral de Segurança. É uma situação completamente inaceitável, que em primeira linha, quer dizer, um clube, uma direção, num clube, aliás, com pessoas sensatas e cívicas, e que primam por comportamentos até equilibrados em geral, devia ter uma função pedagógica no sentido de evitar tudo aquilo que se passou. É claro que não se pode evitar tudo, mas alguma coisa podia ser evitada. E depois a PSP veio revelar que tinha dado um parecer negativo para a instalação de meios audiovisuais e de música para o público nas imediações do estádio, que é um insulto aos músicos, aos espetáculos, aos festivais, tudo o que ali se passou, aos cafés, aos restaurantes, tudo o que ali se passou é um enorme insulto às atividades que estão neste momento limitadas em nome da nossa segurança.
Está a afirmar que quem contrariou essa posição da polícia foi a direção do Sporting por ser nas imediações ou a Câmara Municipal de Lisboa?
Eu creio, eu vi um comunicado da Câmara de Lisboa que era uma espécie de monumento do formalismo jurídico, que é não há limitações à liberdade de circulação, não há regras neste momento vigentes sobre a circulação de pessoas e a limitação à circulação de pessoas. Isso é um formalismo total. O que acontece é que a polícia advertiu a Câmara de que aquilo era negativo.
O inquérito.
Desculpa, eu estive a ouvir como é que a Câmara Municipal prepara os próximos festejos do fim do campeonato. E o que ela fez foi proibir a circulação nas praças todas à volta do município, proibir a presença de adeptos e, portanto, uma Câmara que faz isto para daqui a uns dias podia e devia tê-lo feito antes, porque estava à vista de toda a gente. Deixe-me só acrescentar-lhe e passo já à Ana.
Eu quero fazer-lhe uma pergunta.
Uma das coisas que me choca mais é que na quinta-feira anterior, na sexta-feira, melhor dizendo, ia começar em Portugal uma prova do Campeonato do Mundo de Extreme Enduro. Uma prova que tem muitos adeptos e que tem uma grande popularidade em Portugal e que é uma das seis provas desse campeonato que se realiza em Portugal.
Estamos a falar de motociclismo?
Motociclismo. Essa prova foi cancelada no próprio dia em que se ia começar, em que se ia realizar a sua partida, porque nesse dia, ou na véspera à tarde, a direção, antes que me venham desmentir, na véspera à tarde a Direção-Geral de Saúde disse que não podia, por razões que essa prova atravessava, embora não em estradas nem em meio urbano, atravessava pelo monte concelhos que tinham problemas de pandemia. Estavam presentes já em Portugal mais de 20 nacionalidades, concorrentes de mais de 20 nacionalidades. E essa prova do Campeonato do Mundo, onde foram realizadas despesas, onde houve intervenção das pessoas, onde houve deslocação de, inclusivamente, cidadãos estrangeiros, foi proibida. E depois, passado 3 dias, nós assistimos a este escândalo. É uma coisa revoltante, revoltante.
Vê o António alguma utilidade no inquérito que foi ordenado à atuação das forças policiais?
Não, eu não vejo utilidade nenhuma, quer dizer, o inquérito tem que se fazer, acho que há procedimentos nestes acontecimentos que os serviços públicos e os organismos públicos têm que fazer, portanto, eu percebo que se faça um inquérito, mas as coisas que há para perceber estão à vista de toda a gente. Aquilo que aconteceu era previsível e começou a acontecer durante todo o dia. Aquilo que aconteceu estava associado à utilização de instalações nas imediações do Estádio de Alvalade e aquilo que aconteceu, as próprias autoridades que se pronunciam sobre o tema acham que era previsível. Portanto, eu não sei bem, acho que vejo toda a gente a sacudir a água do capote, cada um a tirar as responsabilidades para os outros. Não sei o que é que um inquérito vai trazer, mas talvez uma hierarquização dos responsáveis, mas para mim eles estão à vista.
Ana Catarina Mendes, num momento de passa-culpas, hoje não era o dia de ou o Governo, ou a Câmara Municipal de Lisboa assumirem responsabilidades pelo que aconteceu?
Bom, Carlos, vamos lá ver se nos entendemos. Eu, em primeiro lugar, devo dizer que as imagens que vi são imagens, como todos nós aqui, me deixam perplexa com a violência que se instala no caso dos adeptos. Eu não consigo perceber como é que, num contexto em que não é possível haver espetáculos de outra natureza, se podem permitir e autorizar a colocação de ecrãs gigantes nas mediações do estádio para se poder ver, quando para dentro do estádio não é possível estarem os adeptos e assistirem ao jogo. E, portanto, acho que as imagens de violência de adeptos entre si e de adeptos contra a polícia são imagens que nos devem envergonhar a todos e que são horríveis e que devemos repudiar. Em segundo lugar, num contexto em que estamos ainda a sair de um confinamento, num contexto em que estamos em situação de calamidade, em que é preciso termos alguns cuidados. Eu diria que o que aconteceu ontem à noite é o arrepio do que era expectável, pelo número significativo de pessoas que se aglomerou. Também não cometem injustiça dizer que a esmagadora maioria estaria sem máscaras, mas a verdade é que a situação não é uma situação que nós possamos dizer que tenha corrido bem. Eu não sou como o Lobo Xavier, que não acho que um inquérito não sirva para nada. Eu espero que sirva para perceber o que é que aconteceu. Agora, também não gosto de ver este passa-culpas a toda a gente, porque, no limite, isto era um bocadinho como empurrar as mãos com o vento e pedir que não houvesse o que aconteceu ontem, que as pessoas espontaneamente não viessem para a rua. E a esmagadora maioria das pessoas que vieram para a rua não agrediram a polícia, não se agrediram entre si. Mas a verdade também é que tinha que ter havido aqui um cuidado maior e uma sensibilização que eu não vi feita. Houve uma conferência de imprensa da polícia às 4 da tarde ou às 5 da tarde a pedir que as pessoas tivessem alguma calma, mas não houve uma sensibilização para que as pessoas pudessem festejar de outra maneira.
E quem é que devia ter tido cuidado? Perguntava-lhe.
Eu acho que nós estamos no domínio, eu não quero estar a passar culpas para ninguém, eu acho que no domínio, no fundo, somos todos um bocadinho responsáveis pela situação que se gera e pela decisão de ir
somos,
e não, de ganhar.
Eu não, não. Sou, eu não sou, somos
eu,
é,
mas
as
eu não sou de todo.
É porque eu não sou de todo.
Seja, eu não sou, também, não sou adepto de nenhum clube e até acho que é injusto, coitados da equipa, nem sequer ser saudada, porque ficou manchada por estas coisas, que estiveram, ao final de 19 anos, foram campeões e portanto...
E foram saudados para a história.
Agora, eu acho que nós temos que perceber se houve planeamento ou não houve planeamento, se houve inquérito ou não houve inquérito. E aí eu acho que devo dizer, como disse o António Costa hoje no Parlamento, não vale a pena atirar a primeira pedra. Aquilo que eu censuro, francamente, é o espetáculo deprimente da violência que houve, que acho que não honra o desporto, não honra o futebol, não honra um conjunto de sacrifícios que todos nós nos pusemos e impusemos a nós ao longo do último ano. O Presidente da República dizia há bocadinho também, hoje ao fim da tarde, que... que era quase impossível, mais ou menos isto, que era quase impossível evitar o que aconteceu ontem das pessoas se juntarem para estes festejos. Eu acho que devemos repudiar significativamente os atos de violência e aquilo que aconteceu nestes festejos, quer em pandemia, quer sem ser em pandemia. Em pandemia exigia-se uma cautela especial pelas circunstâncias.
O tema merece segunda ronda?
Merece, porque... isto é uma matéria sobre a qual não há nenhuma desculpa, Ana. Nenhuma desculpa.
Eu não estou a tentar desculpar.
Não. Em primeiro lugar, não é responsabilidade de nós todos. Olha, eu não tenho nenhuma, tenho sempre falado contra estas coisas e, em bom rigor, até algumas consequências complicadas tive por falar com toda a clareza sobre as claques. Tive que andar protegido à custa de ter falado neste programa, numa encarnação deste programa, sobre a violência no futebol e a relação entre as claques e atividades criminosas e por aí adiante. Dito isto, é evidente que isto não é um problema de sensibilização. Isto, neste caso, é um problema de repressão. Não é sensibilização. Não se vai dizer àquelas pessoas que têm uma prática reiterada de violação da lei e têm uma cultura de violência quando se trata do futebol, estejam sossegadinhos em casa. Não se pode permitir que um autocarro com a equipa ande a passear-se pelas ruas de Lisboa, é suposto que, dadas as condições da pandemia, terminou o jogo, fossem para casa, ou então esperassem pelo final para fazer uma comemoração como esta, que é suposto, enfim, fazer-se daqui a uma semana. Quer dizer, tudo isto mostra este tipo de complacência criminosa em relação à violência. E não adianta também aqui retirar o papel das autoridades. Eu, por exemplo, gostava de saber ao certo se foi ou não foi feito um pedido para fazer uma manifestação. Porque então, nesse caso, sempre que eu quiser fazer uma festa com 50 pessoas, eu faço um pedido para fazer uma manifestação e posso reunir 50 pessoas.
Refere-se à notícia, porventura não confirmada, de que a Juveléu pediu, na prática, sim, o exercício do direito
de expressão. Quer dizer, e quem evidentemente acha que isso é legítimo, é complacente e é cúmplice deste tipo de processo. Mas não é só isto. O ministro, de facto, aqui dou inteira razão ao António Lobo Xavier, o ministro, eu não tenho por hábito estar a pedir demissões de ministros, mas pedi quando foi da história do assassinato do ucraniano, porque o mecanismo é sempre o mesmo. É uma fuga sistemática às responsabilidades. Como se ele não tivesse um pelouro particularmente sensível e no qual a responsabilidade é sempre muito grande. Não é um ministro como outro qualquer, é um ministro que tem a responsabilidade para a ordem pública. E o que aconteceu ontem foi uma violação grave da ordem pública, para a qual as autoridades, nem antes, nem durante, nem depois, atuaram como deviam atuar. E em Portugal já sabemos que as polícias têm muita gente complacente, os juízes e os magistrados têm muita gente complacente, porque o número de pessoas que vai a tribunal é julgado e que é sujeito ao rigor da lei é escassíssimo, porque os juízes e magistrados fazem parte das direções dos clubes esportivos, têm ligações com os clubes e com as organizações dos clubes e são clubistas. Portanto, o ministro não existe, de facto, e mais, não tenho dúvida nenhuma que quando houver uma remodelação governamental ele sai para se dedicar a outra atividade qualquer mais complacente com as suas capacidades e com os seus conhecimentos. Agora, o Ministro da Administração Interna não pode ser. Até porque o que vai acontecer é sempre um sinal de fraqueza, que é a oscilação entre a fraqueza, clamor público, ordem excessiva. É sempre assim. Como, aliás, essas coisas sempre acontecem. Isto que, de facto, aconteceu ontem estava inscrito, como dizia o outro, nas estrelas. Com toda a clareza, toda a gente sabia, e mesmo que não soubesse com antecedência e não falasse com antecedência como devia ter falado, quando se começou a verificar os ajuntamentos era mais que óbvio. Permitir que um autocarro atravesse a cidade, permitir o lançamento de foguetes, que enfim, há muitas atividades criminosas ou que violam a lei, não é apenas os ajuntamentos.
Foram apreendidos muitos engenhos pirotécnicos.
Está bem, quer dizer, porquê? Porque eles não tiveram oportunidade de atirar contra a polícia, não é? Porque, ou atirar contra os outros, e porque isso é uma prática, como se sabe, faz com que se tenha que controlar. Porquê é que eu tenho que dar dinheiro dos meus impostos para tratar aquela gente que entra para um campo desportivo e que tem que ser revistada para não levar bombas, não é? Como é que você... Engenhos pirotécnicos. E outros engenhos de outra natureza, por que razão é que eu tenho que tratar aquele tipo de comportamento como se fosse um exército? Fosse um exército adversário, ou um exército amigo, mas que tem que ser contido porque são eles a matar-se uns aos outros. Não tem sentido nenhum. E isto vai continuar, vai-se repetir, agora deixa passar, agora há uma indignação, vai haver escassas consequências. Espere-lhe uns meses até haver uma coisa qualquer e vai voltar ao mesmo.
António Lobo Xavier.
Arranjei um ponto para ter de discordar do Pacheco Pereira, que é, não é o Pacheco Pereira que paga
não?
A presença da polícia nos estádios, não, é os clubes que têm de pagar
sim.
Essa...
E quem é que pagou ontem?
Não, ouça, é só porque de facto em Portugal a lei...
Espero que paguem bem. Então.
A lei tentou resolver o facto de haver uma externalidade negativa sobre a população do futebol ser uma coisa que tem de ser policiado de uma forma detalhada. E, portanto, os clubes têm que pagar esses policiamentos.
Sim, agora que era curioso, vamos aqui pedir uma coisa. Quanto é que pagam?
Não, eu não sei.
É que aquilo não é a porta...
Não sei se é suficiente.
Quanto é que pagam?
Não sei se é suficiente.
Vai ver como vai dar.
A graça era para...
Sim, vai ver como vai dar ao nosso bolso.
Não, a graça é que era raro haver um programa em que eu estivesse a 100% e daí encontrei este pequeno detalhe e cá está. Não, o que eu queria... Mas agora é o outro. Queria tirar a polícia das responsabilidades. O que aconteceu? O que aconteceu ontem foi um espetáculo de falta de autoridade do Estado. E esse espetáculo de falta de autoridade não pode ser imputado à polícia. Porque a polícia obedece às instruções das suas chefias e às instruções de natureza política. Durante um certo momento, eu temi que acontecesse uma coisa grave. De tal maneira era desproporcionado o número de presença de autoridades policiais face ao estado em que estavam os adeptos.
Em menos ou a mais?
Havia pouca polícia. E não são os polícias que autodecidem quantos é que vão e que instruções é que têm. Portanto, alguém lhes deu instruções, as chefias, provavelmente, e alguém deu instruções às chefias. Porque aquilo que aconteceu, a polícia, em vários momentos, as televisões mostraram isso com detalhe, em vários momentos a polícia teve que se reagrupar em zonas estratégicas para se proteger a si própria e para estar em condições de se defender. Portanto, a falta de autoridade do Estado, o espetáculo de falta de autoridade do Estado, foi tal que pôs em risco a própria polícia. As coisas podiam ter acontecido mal, não em geral, para feridos, mortos e feridos, mas para a própria polícia. Portanto, o espetáculo de falta de autoridade é enorme. E quando há um espetáculo de falta de autoridade enorme, a culpa é de quem? Porque eu vi, por exemplo, outra coisa cómica. A Câmara Municipal de Lisboa diz que até teve medidas muito de prevenção. Uma das medidas de prevenção que pretende para si própria é a circulação em autocarro aberto. Quer dizer, a Câmara acha que pondo um autocarro com os jogadores vencedores do campeonato a circular por Lisboa inteira é menos grave para efeitos da pandemia de não pôr autocarro nenhum a circular. Porque acha que dessa maneira espalhou as pessoas, o que é ridículo. É evidente que um autocarro pelas ruas de Lisboa não devia ter circulado até às tantas horas da madrugada, evidentemente em qualquer cidade civilizada e equilibrada. Não há um problema só do Sporting, isto passar-se-ia com outro clube qualquer. Mas eu tenho dúvidas que realmente, a partir de agora, os presidentes de Câmara não percebam que o futebol não pode, não tolera tudo, sobretudo nestas circunstâncias especiais. Só duas últimas notas. O Presidente da República o que disse o que a Ana disse, mas disse mais. Disse que quem tinha obrigação de prevenir, não preveniu. E, portanto, imputou a responsabilidade a quem tinha obrigação, quem, na minha leitura, em última análise, é o Ministro da Administração Interna. Segunda coisa, os peritos convocados pela televisão dizem uma coisa óbvia, nem precisavam de ser peritos, é que estimam que os contágios vão aumentar nos próximos tempos. E tanto estimam que a Direção-Geral de Saúde faz uma declaração piedosa, que é, dirige-se àqueles adeptos, àqueles selvagens, e diz-lhes e pede-lhes que se mantenham confinados nas suas casas e que evitem os contactos e, se possível, façam testes e que sejam cautelosos.
Vai, que é mesmo invocar um santinho qualquer.
Exatamente, porque... quer dizer, é a mesma coisa, quer dizer, e no mesmo dia em que, eu lembrei as manifestações políticas, mas no mesmo dia em que há regras, por exemplo, estabelecidas para a peregrinação a Fátima com locais escolhidos, com separação marcada no terreno. Quer dizer, se as pessoas não se espantam com isto, então não se espantam com nada.
Ana, quem tinha a obrigação de impedir o que aconteceu?
Eu até pareço, nas palavras do Pacheco Pereira de Vantela Xavier, que eu sou a única que estou aqui a defender uma coisa que eu não estou a defender.
Então isso significa que não está de acordo com o comportamento do Ministro da Administração Interna.
Isso significa, José Pacheco Pereira,
comportamento
que eu estou
homicídio.
Absolutamente indignada e revoltada com coisas que eu já tenho dito aqui sobre a violência no desporto, porque acho que é inadmissível. E justiça seja feita, e eu não sou sportinguista, justiça seja feita ao Dr. Frederico Varandas, que foi o único presidente que eu vi num clube de futebol a enfrentar as claques. E a dizer que era preciso pôr ordem na casa e de resto, a proibi-las se eu não estiver enganada. Isto não exclui que uma pessoa consiga mudar tudo de um dia para o outro. Agora, há uma coisa que eu sei. O que aconteceu ontem, na violência entre os adeptos e na violência contra a polícia, é inadmissível. Depois há quem diga que há excesso de carga policial. Pois então que se investigue e que se faça um inquérito. O inquérito é importante também para isso, para perceber se havia meios suficientes para conter a fúria, de alguns adeptos, e também não cometo a injustiça, porque não a quero mesmo cometer. As imagens que eu vi são imagens horríveis de alguns adeptos.
Se foram lá para a pancadaria, como vão
claro,
sempre.
Esses à porta do estádio, nas imediações do estádio, e alguns, poucos felizmente, no Marquês de Pombal. Porque à volta do Marquês de Pombal estava imensa gente, e aí eu pergunto-me se teriam o distanciamento suficiente, se estavam com as máscaras. Não sei, porque depois o que se via das imagens eram os desacatos, não eram as outras pessoas que estavam. E aquilo que eu acho que nós temos que, com a pouca informação que temos, é perceber que a condenação que deve ser feita é uma condenação pública à violência dentro do desporto, porque isso não é honrar o desporto, nem honrar nenhum clube, mas nem festejar nenhuma vitória. Não é preciso festejar vitória com pancadaria, mas para quê?
Ana Catarina não é Mendes, assim. Quando o Presidente da República diz que quem tinha a obrigação de impedir não impediu, acha que ele estava a falar da polícia?
Eu não sei, porque o Sr. Presidente da República disse isso de manhã e à tarde disse exatamente o contrário, que é, bom, se calhar não era preciso, não era possível antecipar
novidade.
O que aí estava. Portanto, eu não sei se está a pedir responsabilidades políticas
ou
não. Eu
devia perguntar ao Secretário de Estado do Desporto.
Acho um excesso. O que eu acho que não pode acontecer é não haver responsabilidade dos atos que foram praticados de violência. E acho, aliás, que o comunicado que a Câmara Municipal fez parece-me de uma enorme sensatez. Talvez tardia essa sensatez, que é agora sim proibir-se os festejos todos dos adeptos. E também não é inteiramente verdade que os profissionais, que os epidemiologistas, os matemáticos, digam que isto vai gerar um grande surto. Há um risco. Mas não foi considerado.
Vi um número concreto, 4 em cada 10 mil.
Eu não sei, também aí umas vezes acertam, outras vezes não. Vamos querer acreditar que sim. Agora, há uma coisa que eu sei deste episódio todo. E quando eu digo todos nós, cada um de nós tem que ter a responsabilidade de saber que não está no momento de nós nos confinarmos. Eu há dias fui ao cinema e tenho grande pena que tenho muita pena que os espetáculos estejam, as salas estejam a meio. E, portanto, eu não consigo perceber porque é que se acha que se pode festejar da maneira como se festejou, e perdoem-me, de alguns adeptos, e não quero colocá-los a todos, da forma selvagem como foi festejado. Não é preciso andar à pancadaria para festejar uma vitória que ainda por cima foi suada ao final de 19 anos.
Bom, nós estamos a 9 minutos do fim do programa, tínhamos prometido falar de Odmira, mas havia uma promessa prévia relacionada com o exercício de direito de resposta que vai ser garantido no fim do programa, mas sendo, na prática, o António visado. O António queria fazer algumas declarações a propósito da informação que recebeu, precisamente da Câmara de Odmira.
Não, eu tomei conhecimento do pedido de direito de resposta da Presidente da Assembleia Municipal de Odmira, e sem prejuízo de nós cumprirmos a lei, do modo como os espectadores verão, eu não queria deixar também de eu ter umas palavras especiais para isso. As palavras é que a doutora Ana Aleixo, o que diz é que retirou das minhas palavras, e bem, que eu dizia que havia um surto que em certos momentos podia ser imputado à realização de uma Assembleia Municipal que teve duas sessões, e ela pede-me que desminta que de facto não existem dados sobre dois vereadores infectados, mas só sobre um, e que foram cumpridas todas as normas da Direção-Geral de Saúde, e eu acho que essa explicação deve ser dada. Aliás, devo acrescentar que o pedido é feito em termos até muito pouco comuns. Normalmente as pessoas e políticos e cidadãos que se sentem afetados em matéria de verdade sobre aquilo que nós dizemos são bastante mais agressivos e desagradáveis. Até membros do governo são desagradáveis a comentar programas de televisão. Ora, a doutora Ana Aleixo, minha colega, foi de uma cordialidade.
Sua colega pela condição de advogada.
E pela condição de advogada, de uma cordialidade e de uma serenidade que merece, para mim, toda a atenção. E, além disso, eu disse que a minha preocupação com a Câmara Municipal e com a Assembleia Municipal é que eu, das declarações do Presidente da Câmara, entendi que estava a imputar a responsabilidade pelo foco de Odmira aos imigrantes, E não, ele, não, 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 ele próprio também diz que não se pode imputar essa intenção às suas declarações, e a própria Presidente da Assembleia Municipal fez declarações públicas dizendo que em Odmira, que a autarquia, portanto a Câmara e a Assembleia, não têm conhecimento sobre os dados do surto para dizer se foi ali ou se não foi ali, ou se foram estes ou se foram aqueles grupos de cidadãos, e eu peço desculpa, portanto, do meu erro e faço com todo o gosto.
E chega um momento em que tenho 2 minutos para cada um, quero usar os seus 2 minutos a propósito de Odmira para falar outra vez de Eduardo Cabrita?
Não é preciso. Eduardo Cabrita é uma espécie de fantasma que está lá, circula, ocupa espaço, mesmo sendo um fantasma, mas que na prática, de onde toca, só faz asneira. Portanto, não vale a pena. Agora queria falar de outra responsabilidade sobre Odmira. Porque agora aquilo, Odmira vai acalmar, como é sempre, deixou de ser novidade e tal, que é o papel do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da legislação sobre imigração. Porquê é que existe este tipo de imigração ilegal? Porquê é que existem grupos mafiosos que controlam este tipo de imigração? Porque é praticamente impossível as pessoas imigrarem legalmente. E isso é a responsabilidade, em primeiro lugar, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e nossa país, o Governo. Enquanto não se permitir, em casos em que, como este, são necessários imigrantes para o trabalho na agricultura, que eles possam imigrar legalmente, e se criarem toda a espécie de dificuldades, estas pessoas vão emigrar ilegalmente e ficam nas mãos de grupos mafiosos e de grupos criminosos. Pois também não adianta a gente bater no peito e dizer há crime.
Ana Catarina,
eu quero os 2 minutos para dizer 1 minuto a dizer o seguinte. É muito fácil agarrar num bombo da corte e bater-lhe. A verdade é que todo o estado de emergência foi monitorizado há 1 minuto e também em Odmira com a cerca sanitária pelo próprio Eduardo Cabrita. Terá feito tudo bem feito ao longo dos tempos, nenhum de nós faz. Mas a verdade é que Eduardo Cabrita esteve sempre naquilo que era a gestão do estado de emergência, na garantia de que as coisas funcionavam, de que as regras eram cumpridas e de que todos nós podíamos estar em segurança no cumprimento desse estado
nas
de emergência.
Nas consequências, não nas causas.
A segunda
nas
coisa.
Nas consequências, não nas causas.
Pacheco Pereira, é a minha opinião, me permite. O segundo minuto para dizer o seguinte. Eu acho que nós não podemos continuar a olhar para o Odmira, só para o Odmira. Eu volto a dizer o mesmo que disse a semana passada, nós temos um problema de uma necessidade de gente, temos um país envelhecido, precisamos de demografia, precisamos de mão de obra e temos que garantir que as pessoas que cá chegam têm condições de dignidade. Essas condições de dignidade começam desde o momento em que cá chegam, da forma como são regularizados, como são tratados os seus papéis, os seus vistos, mas também nas condições que lhes damos de habitabilidade. E eu acho que é importante sublinhar os 2 protocolos que ontem foram assinados, um com a Câmara Municipal e o IRU, de forma a que haja um plano local de habitação para os trabalhadores permanentes, e outro com as empresas agrícolas, de forma a que haja condições para os trabalhadores
sazonais. Houve momentos
sazonais.
De solidariedade de várias empresas com...
Não, e que acho que é importante sublinhar isto, porque acho que...
Mais positivo...
Nós temos dado ao longo dos anos da democracia alguns passos no sentido de condições de habitabilidade.
Ana,
mas ainda não enfrentámos as coisas como
o
deve.
O Governo reconheceu, de resto a Ana também tinha reconhecido, que houve burocracia a mais.
E houve excesso de burocracia que eu espero que há.
As instalações que muitos agricultores
Quando
queriam ter.
Quando passar a novidade, volta tudo ao
mesmo. Não, eu espero que essa burocracia seja removida amanhã numa revisão da dita resolução do Conselho de Ministros de 2019, que era muito importante para agilizar um conjunto de procedimentos.
2 minutos, António?
Não, eu era para salientar os aspectos positivos, já que era... Odmira deu, apesar de tudo, sinais de solidariedade espontânea, alguma não visível, outra visível. Há muita solidariedade não revelada de pessoas discretas e de empresas discretas, sem publicidade. Mas houve muita solidariedade de várias empresas, algumas até não ligadas à agricultura. E o Governo acabou por reconhecer, isto dito por mim tem algum valor, acabou por reconhecer no terreno que algumas coisas não tinham sido bem vigiadas e tratadas, como seja, por exemplo, a resposta atempada aos pedidos para as construções para a habitação dos trabalhadores agrícolas legais. E, portanto, eu espero que alguma coisa melhor em Odmira e que aquela terra magnífica seja tratada, não só em Odmira, mas também que aquela, mas naquele sítio tão bonito e tão promissor em vários títulos para o país, seja tratado de outra forma.
E é este o momento em que tenho de fechar a circulatura do quadrado, na 24 e na TSF. Dois oito dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a juntar-se nesta mesma mesa. Vamos reproduzir agora o direito de resposta ao abrigo do artigo 24º e seguintes da Lei de Imprensa, relativamente a declarações prestadas por Lobo Xavier neste programa no dia 5 de maio.
Ana Aleixo, Presidente da Assembleia Municipal de Odmira, face às declarações prestadas pelo Sr. Dr. Lobo Xavier no programa Circulatura do Quadrado, na TV24, no dia 5 de maio de 2021, vem, nos termos no disposto nos artigos 24º e seguintes da Lei da Imprensa, exercer direito de resposta, o que faz da seguinte forma. No dia 26 de fevereiro de 2021, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia Municipal de Odmira, à qual se desdobrou por duas reuniões, uma nesse dia e outra no dia 5 de março de 2021. Tais reuniões deram cumprimento do disposto no artigo 27º, número 1, da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Face ao panorama nacional e local que se verificava à data, motivado pela pandemia, as sessões realizaram-se no Cineteatro Camacho Costa, sem presença de público e com cumprimento de todas as diretrizes emanadas pela DGS. Distanciamento social, uso obrigatório de máscara e reserva de lugares específicos para cada interveniente, conforme consta da própria convocatória. Não houve qualquer surto de Covid-19 no seio da Assembleia Municipal, nem que se iniciasse a partir dela. Houve um membro do referido órgão que testou positivo à Covid-19, o que levou à testagem de todas as pessoas presentes na sessão do dia 5 de março de 2021, apesar de considerados pela Autoridade de Saúde como contactos de baixo risco, precisamente devido ao cumprimento das regras. No universo de 43 testes realizados, apenas uma pessoa testou positivo. Não correspondem, por isso, à verdade, as declarações prestadas pelo Sr. Dr. Lobo Xavier no que essa matéria diz respeito, razão pela qual se solicita a divulgação desta resposta como forma de reposição da verdade dos factos e em prol do dever de boa informação. Solicita-se que a mesma seja divulgada no próximo programa da Circulatura do Quadrado.